quê hoje?
Tem. Hoje tem, hein? Olha isso aqui.
Ai, que delícia.
Este podcast, não, como vocês podem ver, não está sendo patrocinado por nenhuma cerveja. Mas se quiser, pode. Pode, é só olhar aqui na descrição, ó. Tem o contatinho, marcas, para vocês patrocinarem Hoje Tem. Tudo bom? Você também que quer apoiar, apoia aí, tá também descrito na descrição. Eu sou loquaz, né?
O que que tem? Se apoia Hoje Tem, tem o quê?
Por que você quer copiar meu formato, eu, hein? segredo. Gente, se você, ouvinte, tá num momento de vida que quer sair da área profissional, né? Ou você nem sabe que área você tá. Se você tá fazendo pra agradar seus pais, se você tá fazendo... Não é a maioria das pessoas.
Né?
Se você tá fazendo algum movimento de mudança profissional, mas sei lá, é só pra puxar o tapete, é só pelo prazer de puxar o tapete. Enfim, fica aí que esse programa é pra você que tem dúvidas. Este programa é um programa com pessoas muito bem-sucedidas. Para de rir, que você é assim.
Tô rindo porque eu sou bem-sucedido. Uma pessoa bem-sucedida é feliz.
Tiago Teodoro, podcaster, oi, jornalista. Mari Mafra, o Jazz Rider.
Uhum.
Você, por que o Jazz Rider mesmo?
Que tinha muitas Marianas. Já tá tudo tomado, os arrobas.
É, tem a época da Mari e da Camila.
Mariana e Thiago, uhum. É complicado.
É,
né?
Então, você vê.
Hoje eu chamo Mari, tá, Mari? Ou Jazz?
Não, fala Jazz. As pessoas
é
têm
jazz?
Que saber, senão ninguém vai chegar no meu. No
é
meu...
trabalho
então tá
demais.
Bom, é Jazz, Jazz Rider. Foi,
já fica uma dica aí pra dar certo, ó. Tem que usar a sua marca sempre.
Jazz Rider, do JujubaCast. E hoje tem. Me conte uma Juju. Tô brincando.
Ah!
Hoje tem. Recalculando rota. Tudo
eita,
bom?
Tá, tudo bem.
Tudo bom.
Eu adoro Hoje Tem, sabia? Foi
por
um,
quê?
Foi um programa muito importante pra mim na pandemia.
Jura?
Foi demais.
Passada.
Eu ouvi muito, a gente gravou muito também, então tem um carinho especial. E tô muito feliz que você veio pro vídeo, seja bem-vindo.
Ah, muito obrigada, ainda acostumando, tá?
Não, tá arrasando, tá bonita, tá dando conta.
Eu não tenho segurança com a minha imagem, muitos haters. E se você tá me achando feio, o ângulo tá ruim...
Guarda pra você.
Não, comenta. Comenta.
Você quer engajar, Leila?
Eu virei essa pessoa gananciosa.
Comenta 10 comentários.
Transforme o seu ódio em engajamento, por favor. Tudo bom, gente?
Eu tô bem.
Falei agora no comecinho de puxação de tapete.
Tem muito na podosfera, né?
Tem? Ai, eu quero saber. Tem?
Joguei.
Que é? Puxação de tapete?
Na podosfera?
Eu não sei, eu nunca tive, não.
Eu nunca tive.
Ai, joguei, gente. Não sei.
Pera, calma. Será que eu tive, gente?
Lembre-se, vai pensando. São muitos anos de podosfera.
Tá, são 4 pra mim só. Eu era uma reles convidada dos outros. Mas enfim, 6 hoje fazem conteúdo. Uhum. E tem plataformas inteiras de conteúdo com apoiadores e tal. Eu queria entender até chegar aí como foi a trajetória.
Eita, você
ninguém
tá com
nasce,
tempo.
ninguém nasce podcaster.
Não.
Como é que foi, Thiago?
Cara, eu sou jornalista de formação e tive uma educação bem assim. Ó, você precisa fazer uma faculdade e trabalhar numa empresa, né?
Uhum.
O sonho dos meus pais era que eu fosse advogado, mas aí eu consegui desviar dessa rota um pouco. Virei jornalista e trabalhei 15, 16 anos no mesmo lugar, que é a editora. Fechou, como a gente chama carinhosamente.
A editora fechou?
É.
Fechou de bola.
Fechou. E aí, teve um momento ali que deu tudo muito certo. Resumidamente, deu muito certo a escolha que eu fiz, porque eu queria ser diretor de redação da Capricho e cheguei lá. Então, ali teve um fator limitante pra mim. Primeiro porque o mundo editorial tava muito diferente, né? Tava fechando tudo, acabando um monte de revista e tal. Então, tinha uma crise, que eu acho que até tem ainda, né? Nos meios editoriais, veículos, jornais e tal. E tinha uma crise minha também, que era, pô, daqui eu vou pra onde, entendeu?
Uhum.
Vou pegar um cargo mais burocrático que esse, não vou trabalhar com criatividade nunca mais. E aí, nessa época da crise...
Bateu um desesperinho?
Bateu uma angústia, que é assim, porra, é um pouco ridículo isso, mas vocês vão entender. Você tem, sei lá, 35 anos, é extremamente bem-sucedido e não está feliz, sabe? Foi isso que rolou pra mim.
Eu sei como
foi. Foi isso que rolou pra mim. E aí eu abri duas frentes. Eu comecei a gravar o Estamos Bem, que foi meu primeiro podcast, que segue no ar aí com a Bárbara. E abri uma consultoria de público jovem, porque eu trabalhava há 15 anos com público jovem, com adolescentes. E aí eu fiquei com 3 trabalhos nessa época, era muito complicado. Então eu gravava o podcast, tinha a consultoria e era diretor de redação da Capricho. E aí uma hora eu tive que tomar uma decisão e a decisão foi, vou focar na consultoria, que era o que me dava algum sustento, algum dinheiro. Essa história de podcast não era muito... Hoje eu vejo que eu vivo de podcast, me surpreende até hoje, tá? Porque eu nunca achei que isso fosse acontecer. É.
Bate um... Você não, Jess, porque você já vive de podcast há muito tempo. Mas eu acho que pra gente bate um negócio assim de... Vale, eu paguei a conta. Vale.
Exato.
Caramba. Não, mês que vem não é possível.
Pois
não é. Não é?
Você não tem uns pesadelos, tipo assim... E se o Spotify sair do ar e nunca mais voltar aqui?
Direto.
Não é?
Já saiu, já.
Isso dá um par. Não, já saiu mais de uma vez. Então, assim, lidar com essa aflição, mas foi uma mudança que foi acontecendo gradativamente, porque eu gosto de me planejar para as coisas. Então, eu guardei dinheiro, eu fiz aquele negócio, como que chama aquilo? Que você vai e a pessoa faz um review da sua carreira, ali faz um...
Coaching.
Fiz um coach de carreira, fiz terapia, eu fui atrás de tudo.
Tu
porque
caiu
assim,
nisso.
Caí total. E, na verdade, na época foi até meio bom, assim, porque pelo menos eu comecei a ver como que tava funcionando o mundo. E aí eu fiquei com as 3 coisas, e aí uma hora uma coisa foi o podcast foi tomando espaço, e a consultoria ainda continua, mas hoje eu faço muito mais gravo do que faço a consultoria, mas é. Agora eu tenho a sensação de que essa transição tá se concluindo.
Ainda considera que tá em transição.
Não mais. Eu acho que ela se concluiu.
Tá.
Mas aí é aquela história. Quando você termina uma coisa, que outra que você vai começar, né? Então, eu tô tentando viver esse momento, tipo, vamos curtir essa transição que terminou e ficar aqui 20 anos gravando, depois você entra em crise de novo. Porque eu acho que a gente sofre muita pressão pra... criar o tempo todo, ter um novo trabalho, ser bem-sucedido, mudar de carreira. E eu acho que muitas vezes a gente tá num lugar legal e não sabe nem aproveitar esse lugar. Então, meu esforço tá nesse sentido agora, que é, pô, virei podcaster. Posso abrir um cartão da C&A e botar lá, profissão, podcaster. Posso pôr. Então, vamos aproveitar essa fase? Eu tô tentando.
Eles podem te negar o cartão, mas você pode...
Posso me arriscar, né?
Eu sabia que já me negaram.
Você botou podcaster?
Pior, eu trabalhava CLT no Spotify. Um emprego muito bom. E eu fui alugar apartamento, tava tudo certo, tudo lindo. Quem arrumou, inclusive, foi a Ariana Nucci, o Paulo Vieira. Ia ser no Copan lá com eles.
Ai, que tudo.
A trupe.
Que vizinhança ótima.
Mas fui lá, apartamento, coisa mais linda. No dia de assinar, eu fui lá com coisa assinada pra entregar pro homem. O homem disse assim, ai, eu declinei, eu fechei com outra moça porque ela é filha de juiz, eu não sei o que é Spotify.
Foda, né?
Acontece. Ele falou, é garantido pra mim. Enfim. E Jazz já era do business.
Eu trabalhava com mídia. E, na verdade, assim, a nossa história é muito parecida, porque... eu fui estudar jornalismo também.
Ai, tadinha.
Minha mãe também queria que eu fosse advogada. Tipo,
mentira,
só.
A gente é outra irmã.
Não é?
Que tudo.
E até hoje ela fala, nossa, você é uma ótima advogada. Tipo, eu não quero.
Não, meus pais já desencanaram. Mas também era assim em casa. Você tinha que ser engenheiro, médico ou advogado. Eram essas as opções. Em 1937, quando eu fiz vestibular.
Pois é.
E aí, PM.
Okay.
Eu era PM.
Você
era
PM.
Periferia, gente. É o que. O
primeira-ministra, Leila, que chique. Desculpa, te interromper.
Então, aí eu fui estudar jornalismo porque eu queria trabalhar com música.
Legal.
Eu queria, na verdade mesmo, eu queria ser uma rockstar. Eu queria, tipo, minha banda ter sucesso, mas tava com cara de que não ia rolar. E aí eu fui estudar jornalismo porque eu queria trabalhar com música. E na época, a música pop era uma coisa muito importante no Brasil. Tinha MTV, tinha revista Bis. Eu queria trabalhar na revista Bis. E era...
Eu ia te perguntar se você ia falar da Bis e você falou espontaneamente.
Então, eu queria
trabalhar. Porque era muito boa, né?
Não, era muito boa e ela era muito importante. Ela era muito importante na cultura pop em geral,
sim,
assim, na época. E aí foi engraçado que a revista fechou no mês que eu me formei. E que foi bastante irônico.
Eu já tava lá quando
fechou.
E aí,
era o Ricardo Moreno.
É o fenômeno Spotify fechando nas proporções.
Ai, Leila, nem brinca com isso.
Mas aí, eu fui trabalhar com... Tinha uma época que todas as grandes marcas tinham um portal de notícias.
Você se lembra disso, cara?
Que loucura.
Todo mundo quis ter site, né?
Não, portal de notícias.
Portal
ainda
de notícias.
Ainda tem alguns.
Não, tipo, eu trabalhava pra um banco. E o banco tinha um portal de notícias.
Teve isso.
E aí eu escrevia as notícias pro banco. E aí com isso eu fui...
Pagava bem o banco?
Pagava super bem.
Ai, delícia.
Legal.
Banco paga banco bem, é... né, gente?
Bancos.
Banco. Oh, hoje tem banco.
Contato, arroba hoje tem podcast. gpinheiro, arroba ampere.audio.
Então, aí... Eu trabalhava numa agência, eu fazia conteúdo pro banco, mas eu comecei a pegar jobs que eram mais de publicidade mesmo, de escrever textos pra publicidade, coisa assim. E eu me saí muito bem, e aí eu fui. E aí, aos poucos, eu fui me tornando redatora publicitária.
Você gostava?
Gostava, adorava. É, foi a melhor coisa. Aí depois eu fui trabalhar em agência de publicidade, e aí eu, em algum momento, pra encurtar a história, eu passei a ter minha própria empresa e a gente fazia mídia. A gente criava formatos de mídia, formatos interativos, coisa assim. E a gente representava os maiores blogs do Brasil, assim. A gente
lembra.
Criava...
Quais eram os esses?
Lembro, riquíssima.
Eles, assim,
Garotas Estúpidas.
Não, Garotas Estúpidas não, mas a gente tinha, sei lá, o Kibi Louco, o Xongas, Chacara Banguela. Todos eles são
pra gente. O Cid, não sabe.
A gay, Garotas Estúpidas. A gay, não, primeiro que a gay lembrou foi Garotas Estúpidas.
Garotas Estúpidas era legal.
Era legal mesmo.
Aí a gente fez isso com os blogs, aí depois vieram os canais do YouTube, e nesse meio vieram os podcasts, assim. Eu tenho orgulho de... Em 2012, eu fazia campanha de marca grande. Fiz campanha da Claro em podcast.
Eu só lembro de você nessa época, então. Fazendo comercial,
nossa,
mídia.
Gente, isso tem 10 anos.
Aham.
É, pois
sim.
É. Tipo, ninguém falava ainda.
Só tinha a Jazz.
Só tinha gente. E aí, por conta disso, como eu trabalhava com esses podcasts, eu comecei a participar deles, do Braincast, do Jovem Nerd, do Nerdcast, do Tecnoblog.
Uhum.
E aí, eu passei a ter um quadro fixo no Braincast depois de um tempo, e era muito legal. E aí, quando eu me mudei para os Estados Unidos, o Braincast a gente gravava ao vivo, né? E aí, eu cheguei a gravar algumas vezes remotamente, mas não era tão legal. E aí, eu acabei não fazendo mais parte. Aí, por conta disso, eu resolvi criar meu próprio podcast. Foi isso.
Melhor coisa que você faz, né? Aproveitando já uma onda que vinha.
E já safa com todos os rolês comerciais, que muita gente não
tem.
Não,
o lance do rolê comercial foi que eu fiz o podcast durante... Eu fiz, assim, tipo, uns 15 episódios, porque eu tinha algumas coisas que eu queria testar, que eu queria... Eu tinha algumas ideias que eu queria fazer. Não, tinha algumas histórias que eu queria contar, tinha algumas brincadeiras que eu queria fazer, e eu fiz. Uhum. Deu uns 15 episódios. Eu falei, beleza, vou parar, chega. E aí, quando eu falei isso, a gente começou a receber uns protestos. Não, a gente adora o programa e tal. Então eu vi que, tipo, muita gente ouviu o programa, porque eu não sabia.
Vocês também querem que a gente trabalhe o tempo todo.
Não, e aí eu tive a ideia de fazer o crowdfunding e falar assim, ó, se a gente atingir um patamar tal...
Eu gravo.
A gente continua. Se não atingir, a culpa não é minha, foram vocês. E eu fiz isso de piada, eu achei que ia ser uma piada, porque eu achei que nunca ninguém ia fazer.
Você
sabe que eu te observava nessa época, aí eu ficava assim... Primeiro que eu não era podcaster, mas eu
via... O que você fazia nessa época?
Eu era publicitária.
Você observava
nessa... filha da puta ou corno, né? Tem esses dois segmentos de profissão.
Verdade.
Mas eu ficava vendo assim, divulgação de crowdfunding, links, né? Plataformas de apoio.
Uhum.
E aí eu ficava assim... É sério que essa galera pede dinheiro mesmo?
Não, mas peraí. Eu não tava pedindo dinheiro, eu tava vendendo uma coisa.
Olha.
Porque
tome.
Eu não achava legal a ideia de...
Porque chora, então, Bel Pesce.
Eu não achava legal a ideia de que eu tava, tipo, não, você tá me pagando aqui, whatever, quanto foi e tal. Eu criei um conteúdo exclusivo. Eu falei, se você gosta muito do programa, você pode assinar o conteúdo exclusivo, que tem conteúdo todo dia, né? O programa é semanal.
Mas é isso mesmo.
Então era isso. Então eu tava vendendo um conteúdo pra assinatura.
Tipo, eu não via como... Isso é uma visão muito limitada que eu tinha, assim, como publicitária. Uhum. Eu ficava assim... Porque é isso. O podcast, a criação de conteúdo, mas precisamente podcast, é uma coisa... Fora dos padrões, eu acho, de Brasil e de mídia, de comunicação. Uhum. Eu, que trabalhava com marcas e com mídia, eu ficava assim... Por que as pessoas pedem na lata apoio financeiro para entregar uma coisa que é um conteúdo? Porque, na minha opinião, sei lá, tinha que ser grátis, sabe? É. Naquela época eu tinha uma visão completamente errada.
Mas eu acho que tem uma
coisa
muito interessante na sua fala.
É, muita gente acha isso, né?
Jess, que é... e essa é uma virada importante. Que
sim.
É chamar isso de trabalho.
Uhum. Exatamente.
Isso da fala dela foi muito interessante. É assim, não, eu não tô pedindo dinheiro, estou vendendo o meu trabalho.
Exatamente.
Então parte também dessa consolidação de ter uma carreira, sei lá, como a que eu tenho hoje, foi começar a chamar isso de trabalho.
Uhum.
E tratar como trabalho. Então, às vezes, alguém que tá ouvindo a gente agora tem um hobby ou gosta muito de fazer uma coisa e não tá valorando isso.
Uhum.
Tá perdendo a oportunidade de crescer, de fazer dinheiro.
Sim.
E de ter uma nova carreira. Ah, eu fico fazendo bolo de graça, dou pra todo mundo. Ué, mas será que isso não é o seu trabalho? Né? Será que aí não tem uma carreira nova pra você? Às vezes tem.
A gente tem um endereço lá. Se você faz bolo de graça e manda pra
não, manda pra mim, mas eu manda pra gente. Pare de fazer de graça.
Arroba Jess Ryder. Me fala lá que eu mando endereço.
Muito business.
É, come o bolo, né?
Não, bolo a gente... Eu gosto muito de bolo. Mas assim, o que a gente fez foi isso. Eu achava que ninguém ia assinar. É, quer dizer, eu achava que algumas pessoas iam assinar. É, e aí eu ia passar um tempo. Eu coloquei lá que tinha 2 meses pra isso acontecer.
Aconteceu, hein?
E pra mim era uma piada, assim. Tipo, eu pensava... Eu achava engraçado. Eu não tava... Eu achava que ia ser engraçado, porque as pessoas iam falar pra mim assim, por que o podcast não continuou? E eu ia falar, porque você não fez a sua parte. Ah, eu queria... Eu tava,
você tava sendo ressentida.
Eu tava setando... Não, era só, eu achava engraçado. Eu tava só setando a piada.
Era uma zoeirinha que se colar com...
Não, joguei.
Não, eu tava setando a piada, porque eu achava que ninguém ia fazer. E aí eu ia poder responder isso e eu ia achar engraçado. Era só
ia
isso.
Ia ser legal.
É. E aí a gente conseguiu atingir a meta lá em 2 horas.
Passada!
Foi muito legal. É.
Criança, esperança, dois.
E aí você teve. Aí você conseguiu medir o tamanho do negócio.
Pois é, pra mim assim.
Ficou estranha essa frase.
Eu tinha um programa que era gratuito, como tem até hoje, semanal, mas o conteúdo do Grupo Secreto era diário e era só pros assinantes. E eu tinha essa ideia de que tem gente que gosta muito do programa.
Você fazia com prazer conteúdo. O conteúdo diário?
Nossa, pra mim é o melhor conteúdo. É
o mesmo?
Mais legal.
Eu morro de medo de prometer isso e ficar estafada.
Não, mas assim, eu não fazia o conteúdo todo dia. Eu gravava algumas
local.
Levas e depois eu provava... Eu colocava no ar.
Imagina
diariamente.
Gravar
mas,
todo dia, gente.
Mas eu não prometo mais conteúdo diário, porque realmente é uma promessa muito difícil de cumprir. Eu cumpri por 7 anos,
pô,
mas
tá
agora
tempo,
eu falo
né?
que é quase diário. Assim, porque aí eu tenho uma saída pra de vez em quando não fosse dar.
Não, dá uma folgada na quinta, né?
Sabe que o nome do Hoje Tem é esse, porque sempre coisas acontecem e nunca sai no horário certinho ou no dia. Então, assim...
É hoje.
É hoje, tem.
Hoje vai ter.
Agradeça.
Aham. Mas você
Leila?
Teve no meu podcast?
Tive.
Eu quero, não,
algumas vezes.
Eu quero me intrometer nessa resposta.
Sim.
Porque Leila Germano esteve no meu podcast.
Estive.
Por muito pouco, eu não
Faz
posso
tempo
dizer.
Isso?
Eu não posso dizer que eu descobri a Leila Germano na Porosfera.
Mentira.
Por um motivo que se chama Alexandre Maron, que chamou ela para gravar uma temporada do Zing. É, um tempo antes.
Foi, 2016.
Mas ela aconteceu mesmo depois que foi pro
depois
seu,
depois do
né?
meu programa.
Sabe.
Porque, e aí eu vou expor você, Leila Germano.
O negócio da Alemanha?
Não, porque você falou, não, porque você falou no programa do Cris, que você falou assim, as pessoas têm podcast de história, que as pessoas contam que elas vão pra Austrália e coisa assim, superior do guia, e eu quero ver, coisa assim. E aí você vai no meu podcast pra contar a história e você vai pra Alemanha.
Mas é diferente.
Ei, eu, Leila
papa,
Germano.
É,
eu fui pra
você
Alemanha.
É hipster. Não, eu fui nessa história.
Olha a tiarinha dela de hipster.
Você falou que era piada de hipster. Você falou que era história de hipster.
Eu estou com a tiara de deputada nazi.
Rainha da uva, Leila.
É verdade. E você era hipster. Você fez...
Alô, audiência de Blumenau. É pra vocês essa homenagem.
Não é, não. Unsubscribe aí.
E aí, quando a gente fez isso, eu falei, Leila, a gente tem que fazer um podcast seu. Você falou, não quero.
Eu tinha medo.
Não vou fazer. A gente tava lá em Orlando, lembra? Pra provar que você é hipster.
Tu conversou comigo, verdade.
É. E aí você falando assim, eu não quero fazer.
Ai, que rico esse papo. Essa história já tava em Orlando.
Passada, gente.
E aí eu falei assim, tô expondo. E aí eu falei assim, Leila, vamos fazer, eu quero fazer, eu produzo pra você, vamos fazer. Aí você, não quero. Eu quero só ser convidada e coisa assim.
Muito
aí,
trabalho.
Mas é verdade.
Tipo, estrela da
Podosfera. É, dá trabalho.
Dá. Dá.
Tem que falar que dá, gente, que dá mesmo.
Sabia que antes do Maron eu participei de um podcast, mas não era eu participando, era, chamava Mona Lisa de Pijama, e eu contei umas, foi engraçado.
Eu lembro desse programa, eu lembro do nome.
É bem antigo esse. O lance é que quando eu tava no Zing, eu era publicitária e eu tava realmente ali pra cobrir a licença
era
maternidade.
Sério, né?
Era bem serião. E pra mim, eu não entendia direito o que era, isso é fato.
Entendeu o quê? O tema? Não,
o... Porque eu era co-host provisória, porque tinha a host mesmo, não tava tendo neném, né?
Sim.
E aí eu ia, eu gravava, não entendia nada. O Maron já vinha com um roteiro, eu ficava assim.
O Maron ainda tá explicando o que era o Zing. Ele ainda tá no processo de explicar pra gente.
Você ia lá, metia.
E era de cultura
gravava,
pop,
então.
Assim, eu ia lá na casa dele, a gente gravava, eu terminava de gravar, e eu sempre saía de lá com um pensamento assim: quem é que ouve? O que é que eu tenho pra falar, gente?
Não, mas era legal, assim, você fazia participações legais, você lia as coisas, né?
Sim,
tinha umas músicas de ler.
Na minha cabeça, era uma mídia, pelo fato de eu não consumir podcast, eu não entendia o que era que eu tava fazendo ali no Maron. E aí. É muito doido quando começa a gente te abordar na rua e falar assim, cara, eu gosto muito do Zing, gosto muito dessa participação. Aí você fica...
É legal,
gente,
né?
Gente, uma pessoa escuta, que horror. Que horror, vai estudar, meu filho. Só que, assim, foi na pandemia que
pandemia,
eu entendi...
Hoje tem, aconteceu muito, gente.
Foi, é porque até então, real, até quando eu participava no Nerdcast, todos os... O Wanda foi uma coisa que eu participei, que, assim, veio muita gente seguindo. Mas na minha cabeça... Ainda existia essa... Acho que era esse preconceito que eu tinha quando eu falei do negócio do crowdfunding. Foi isso, assim, tipo...
Às
não é possível
não
que é profissão.
Podia ser um receio
é
mesmo.
Um desconhecimento.
É um desconhecido total. Ah. Exatamente. Porque era uma nova profissão. Exato. Não é que a gente se jogou numa profissão que a gente quis... Sei lá, olha, machine learning, vamos todos para essa tendência. Não, a gente nasceu, né? A gente nasceu, nós três aqui, na podosfera, cada um com a sua história.
Sim.
E foi virando profissional, assim, aprendendo aos trancos e barrancos.
Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer uma relação, assim, que um dia na sua vida... Você foi pra Alemanha ver o Papa e ficou sem fazer cocô por um mês.
7 dias.
No outro dia...
Foram 7 dias.
Você tava gravando podcast, assim, as coisas são totalmente ligadas.
Você quer que eu fale da história do cocô?
Não.
Saiba que a minha participação no seu podcast, pra quem não sabe, eu fui pro podcast da Jazz e eu contei quando eu fui cantar na missa do Papa, eu era adolescente. Eu tinha vergonha de ir ao banheiro. Era o Ratzinger. Era pra ser o João Paulo II, mas ele morreu naquele ano.
Mentira.
E aí quem assumiu
foi o... Eu vi o Ratzinger no
quem assumiu foi o Aécio Delas.
Foi o Aécio Delas.
Aí eu fui lá, participei do evento e fui cantar. O lance é que eu fiquei na casa de uma família alemã e eu tinha vergonha de ir ao banheiro, assim...
Tem muita gente
banheiro. Porque o banheiro
tem,
era na sala, né? Assim, a porta do banheiro era tipo...
É na sala de jantar. Uhum. A porta do banheiro comum.
Pode ser constrangedor mesmo.
E aí eu comia muita comida alemã. E eles... Tudo é água com gás, suco de maçã com gás, tudo com gás, chocolate, gases. Batata e muito pum. E eu não fui ao banheiro por 7 dias com vontade de ir.
Tadinha,
Minha
gente.
Barriga ficou de 7 meses.
Meu tadinha. Deus do céu.
E é isso. A história toda eu contei no podcast da Jazz. E aí quando eu... De vez em quando eu saio com um contatinho. É horrível, horrível. Porque eles falam assim, eu te conheci. Eles falam, eu te conheci pela história da Alemanha.
Que legal, gente.
Que legal.
Não,
que carinho, né?
Não, foi legal assim, que durante... Ela gravou, ela nunca tinha feito isso, né? Ela gravou e ela falou assim, ai, gente.
Falei
minha
demais.
Minha família vai ouvir. Que horrível. Aí,
mal sabia
aí ela
que
falou
estava
assim,
pela frente.
Até hoje não ouvem.
Teve até um momento, assim, entre a gente ter gravado e ir pro ar, que você falou assim, tem como não pôr isso no ar?
Eu lembro.
Não, aí eu falei, Leila, sei que você não põe, mas assim, vamos fazer, tá legal, não tem nada demais, tá tudo bem, tá engraçado e tal. Eu falei, ah, tá bom, vai. Aí, beleza. Aí, quando foi pro ar, o nome do episódio, o nome brilhante que eu dei pro episódio foi Jornada Mundial da Desvirtude.
É verdade, que eu fui pra Jornada da Juventude.
Aí ela falou assim, não põe esse nome no episódio que minha mãe vai ver. Eu falei, Leila, tá no ar já. Aí você, meu Deus, não sei o que.
Esquece, né, larga. Aí quando é assim...
Até hoje a gente vai testando a elasticidade do que é um podcast, que às vezes a gente fala algo... Vocês já falaram algo cancelável? No de vocês?
Muitas vezes.
Provavelmente, sim.
Mas nunca foram comunicados.
Olha, eu acho que cortou antes, mas assim, eu gravo. Então eu gravo há 8 anos, né? Porque eu gravava o Wanda.
Muita coisa mudou, né?
Não tenho nenhuma pretensão de ouvir os antigos, porque com certeza.
Mas são normal. Gente... Pois é, tipo, tem coisas que eram ok há 8 anos atrás que não são mais. Assim,
quer dizer, não eram ok há 8 anos
atrás. Que não
eram ok, atrás,
mas a gente
percebia. Não sabia.
Exato, exato, é isso que eu quis dizer. E aí. E a gente falava, assim.
O que eu acho mais difícil de gravar podcast, eu não sei se pra vocês é assim também, acho que depende muito do formato. A Natuza Neri não sofre com isso, por exemplo.
Ela
como é um.
Nada.
Ela não sofre com nada, porque ela é bonita, é talentosa.
É sóbria, séria e tem razão.
Exato, sempre coberta, né? É que, como é uma mídia, uma plataforma muito intimista, a gente se expõe demais.
Verdade.
Essa é uma grande crise pra mim. Uma grande crise. É.
Não, no grupo secreto. Que a gente faz.
Quando você vê, você falou, entendeu?
Então, no programa, de vez em quando isso acontece, e o meu editor já até sabe, ó, quando eu vou falar com ele, já cortei, não precisa nem falar.
Isso é bom. O Dantas também é assim, te amo.
Porque porque tem muita coisa.
Não, essa parte eu até tirei.
Dantas é maravilhoso.
Não, tem muita coisa que parece ok na sua cabeça, mas quando você fala, você percebe que, tipo, não soa legal. E agora, no grupo secreto que a gente faz, que é o episódio só para os assinantes, ali a gente. A gente fica um pouco mais confortável, assim, de falar algumas coisas que poderiam ser
colegas.
Agora
também tem meio uma loucura aí, né? Ou seja, percebe a loucura? Que é, gente, no final, a plataforma podcast nem é o maior grau de exposição, né? Agora que a gente tá gravando essa semana, teve o cara lá que sofreu um acidente e fez uma live no SAMU. Acho que a gente tá longe disso.
O Regis Danese.
Foi. Que maravilhoso.
Pois na maca, com um negócio do pescoço. Gente, sofreu um acidente.
Tô sendo atendido, é a hora tal. Jesus amado, então... Talvez seja meio uma insegurança que talvez não faça tanto sentido, mas... Que é meio tentador você de frente pro microfone falar algumas coisas que era melhor guardar pra você.
Eu vou falar um negócio. Eu, no vídeo, me seguro muito mais. E já me falaram isso. Leila, você... Não sei, você fica meio... presa, corporalmente presa.
Gente, é porque
eu falo muito o que eu não devo.
É a mesa. Porque a mesa faz a gente perceber o tempo inteiro que a gente tá gravando. Quando você for gravar o JujubaCast comigo semana que vem, a gente tirou a mesa. A gente tá fazendo
Jura?
No sofá.
Fazem?
A gente
aí
fez no sofá. Não, com lapela. Pra
porque
você esquecer o microfone.
Que segura o microfone errado,
não,
né?
Então, porque assim, tem um lance muito típico do podcast em vídeo, que é ter um microfonão, né? Antigamente não existia microfone desse tamanho.
Não.
Né, na TV. Agora tem. E então eu tirei o microfonão, a gente grava de lapela. Porque,
e capta bem na lapela?
Ó... Capta ok. Então,
que aqui
não
é melhor,
é tão
né?
Bom. Não é tão bom quanto esse aqui, mas eu acho que a perda que você tem um pouquinho de qualidade do áudio compensa na naturalidade que a gente tem na conversa, entendeu? Então, assim, a gente tá gravando no sofá da sala, tipo, eu tô de meia, moletom, cobertor e
Ai, que
comida.
Frio,
que incrível! Não, você vai participar, você vai ver como
eu
é que
quero.
É.
Eu quero! Ah, eu vou!
E você vai ver, assim, como... A gente gravou ontem alguns episódios. E você vai ver como fica diferente, assim. Como, de fato, a gente perde um pouco da... Sabe, da dureza de, tipo, nossa, a gente tá aqui.
Mas eu acho isso
câmera,
importante.
Assim.
E eu acho que... Anotem. Isso vai ser um movimento muito importante pra mesa casts. Eu não gosto de chamar mesa cast porque depende da mesa, mas... começou a ficar pasteurizadão, né?
Porra, demais.
Lembra
né?
que eu brincava no Twitter? Agora tem um podcast de cortininha e tal.
O que eu não gosto é que parece que a gente fica de lado, assim. Parece, tipo, um quadro egípcio, assim, antigo, sabe?
É a Santa Ceia.
Todo mundo de lado, assim, tipo, na câmera. Isso me incomoda um pouco.
Tem uma coisa aí que é o esgotamento muito rápido das coisas e dos formatos, né? Eu acho que isso também gera uma ansiedade, uma aflição pra alguém que... Sei lá, quer fazer um... Porque tem isso, né? Às vezes o cara é um profissional liberal, um médico, um advogado, ele quer ter um podcast agora, porque é a moda, porque é a tendência, porque é o que tá rolando. Nessa hora é a hora que a gente para e pensa e vê se aquilo vai acrescentar pra gente e se aquela mudança faz sentido pro que a gente gosta de fazer. Então, na hora também de escolher uma profissão, uma carreira, ou fazer uma mudança como a que a gente fez, vale a pena não levar tanto em consideração o que tá bombando no momento, porque não quer dizer que... Está bombando e vai funcionar para você.
Sim.
Tem muita gente fazendo podcast que não deveria estar fazendo, inclusive.
Sim,
a gente vê. Eu tô tentando.
Mas assim, se você pensar bem, a Marília Gabriela faz exatamente esse formato. Há aqui,
anos.
Menos luz, isso aqui, tudo preto.
Mas
há 40 anos.
O Larry King
fez até morrer.
O Abu Janra, pra mim, era um dos melhores entrevistadores da TV.
Pra mim também.
Até hoje.
É bizarro. Eu
revejo até hoje, sabia?
Eu assistia o Abu quando era criança. E aí eu ficava... Era pra mim é TV Cultura, ficava Sim. até o Provocações. E eu ficava assim, nossa, que legal o jeito que ele entrevista e tal. Referências, né?
Vale muito a pena ver ainda.
Vale,
tem muitos
vale.
Programas lendários, assim.
Vale. É.
Tipo qual?
Olha, cara, tem uma entrevista dele com a Beatriz Segal, que é a atriz que fez a Odete Reutemann em Vale Tudo, que é, assim, imperdível. Tem ele e Gilberto Gil, ele e o Caetano, ele e Marieta, tem muita gente.
Tem no YouTube essas coisas?
Tem
eu vou procurar,
no YouTube.
Parece bem legal mesmo.
Algumas coisas já oficializadas no canal da TV Cultura e outras o povo sobe lá, porque tem esse povo guerreiro da internet, né? Que disponibiliza.
Que não deixa as coisas morrerem.
Eu gostaria tanto de ter dinheiro para alimentar essas pessoas.
Eu também queria. E o YouTube começou assim, se lembra? Que era um lugar totalmente pirateado.
Era Wikipedia de vídeo, né?
É verdade.
É.
Eu aplaudo. Você que faz isso, parabéns.
Parabéns. Parabéns. Que você consiga um emprego também.
É. Que você consiga um emprego num lugar que não faz isso ainda.
É.
Porque tem marca que não faz isso e tem um acervo maravilhoso, né? Eu me lembro que eu fiquei chocado quando a MTV fechou. Na Editora Abril, eu fiquei desesperado para pegar o acervo da MTV e publicar no YouTube da Capricho, que era o título mais jovem que tinha restado ali. E eles não conseguiram desempatar isso e se perdeu. Você tem acústicos, programas, entrevistas, vários programas da Astrid, por exemplo, super bons, que onde que você assiste? Lugar nenhum! Perdemos um acervo incrível de uma TV que foi tão importante pra gente profissionalmente, né?
Verdade. Se alguém colocasse a MTV no ar num canal que fica passando em loop a programação que eles fizeram. Não sei lá, 20 anos que eles ficam.
Gente, era
no Viva, o Viva da MTV.
Não, se
cadê o Viva da MTV?
Não, eles podiam começar assim, ó, põe no ar hoje, começando com o primeiro programa que eles fizeram, deixa rodar, sei lá, 15 anos, e aí loopa e começa de novo. Eu pago o que for pra esse canal.
Eu tô com você, eu assino esse streaming.
Eu só ia assistir isso.
Abre o PicPay aí,
Saudade
faz um
canal MTV,
do, um
vai chamar
canal
Saudade
no YouTube.
MTV.
Nossa.
Uma meta-linguagem aí, o canal Viva da MTV no YouTube.
Mas em termos profissionais, a MTV é uma lembrança muito interessante, que é... Era uma coisa que eu assistia por diversão, ficava o dia inteiro vendo isso.
Então...
E bem ou mal influenciou demais a minha carreira e na
não,
minha profissão.
Não, era muito importante, né? A cultura pop. Teve um dia que eu tava em casa e eu pensei assim, putz, eu queria relaxar como eu relaxava quando eu chegava da escola de tarde e não tinha nenhuma preocupação. Aí eu pensei, deve ter no YouTube. Aí eu achei alguns programas, não tem muitos.
Sim.
Mas eu achei uns programas ali na Marimun e tal. E aí eu... Putz, eu vou fazer isso. Aí eu assisti, fiquei comendo sucrilhos.
É gostoso,
e foi
né?
muito uma sensação, gente, de que eu tava...
Sabe que eu já tentei fazer isso com Hermes e Renato e me bateu uma bad?
Putz, eu fui muito... ver no... Tá numa plataforma, né? De streaming.
Tá, mas eu fui ver no YouTube. E a bad não é porque... Pelo fim trágico de um dos participantes. A bad foi porque... É isso.
Não foi igual, né?
É,
pra mim também
esse
não
sentimento.
Foi.
O sentimento de assim, eu vou... Não, foi um sentimento assim, meu Deus, eu tenho 32. Eu tinha 32. Eu tenho 32, não tá batendo. Tá legal, mas...
Aconteceu,
eu não tenho a vida toda
também.
Pela frente, mas... eu tenho um monte de problema competindo atenção aqui, na economia da atenção... Com esse programa, não é mais. Passou.
Não dá pra ser saudosista. Mas
não, mas ó, vou te dizer.
Essa
assisti,
sua vibe de visitar a adolescência com sucrilhos, eu fiquei com vontade de fazer também.
Faz então, coloca lá, coloca o programa da Marimun com a Titi.
Ai, não, menina, isso aí eu já tava na Capricho. Ai, já trabalhava.
Ah, tá, então não. Coloca um programa.
Tem que colocar a Sabrina Parlatore.
Sabrina,
Marina Persson.
Marina Persson. Aquele gostoso Gastão. Lembra o Gastão? Vocês pegaram o Gastão?
O Gastão tem um programa.
Peguei.
Né? Ele tem...
Meu sonho era pegar o Gastão.
O Gastão, ele tem ele tem toda uma plataforma de conteúdo, chama Casa Gastão.
Ah, que legal.
E é bem legal, assim. Ele faz.
E ele tá envolvido com música até hoje, né? Então. Ele e o Massari eram muito ligados em música, né?
Eu não sei do Massari, mas...
mais coroa, o careca.
Mas o Gastão, ele tem uma plataforma de conteúdo que é muito parecido com o que ele fazia naquela época.
Que legal.
Que massa.
Chama Casa Gastão. Segue lá no Instagram.
Que legal.
Eles.
Ele era muito bom, eu gostava bastante
fazendo jabá
dele.
Aí.
Pode fazer, não, pode fazer.
Ele merece, ele é tudo.
Tem coisas que eu fico aqui, ó, aqui pra falar e eu não posso.
Fala, Leila. Fala, depois você corta.
Questões contratuais. Então...
Gente, voltamos de uma fofoca deliciosa.
Deliciosa, quentinha.
Eventualmente posso soltar isso no meu programa.
Um caralho
envolveu a dancinha.
Que você vai.
Envolveu a dancinha.
Opa, dá uma paradinha agora, porque o que vem a seguir vai te fazer sorrir. E é lógico que eu estou falando da única coisa que o adulto hoje em dia realmente gosta, que é levar uns produtinhos massa para casa pagando bem menos por eles. Correto? Correto. Promoção. Estou falando de promoção de verdade. Promoção, moleque, promoção por amor à camisa. Estou falando, claro, do Promobit, que todo mundo já conhece, né? Que é uma comunidade onde 2 milhões de pessoas já economizam o ano todo sem ter trabalho nenhum. Por que que eu digo isso? Porque essa comunidade já tem centenas de milhares de pessoas de verdade que ficam lá pesquisando, compartilhando produtos com preço baixíssimo todo santo dia. Ou seja, é o sonho para quem quer economizar, tá? Tá esperando, então, o quê para economizar neste momento? Tá afim de um game para baixar o preço? Cola no Promobit. O box de livro que você queria ler? Cola no Promobit. E aquela oferta de viagem? Cola no Promobit. E cola mesmo, porque nessa Black Friday a coisa vai pegar fogo por lá. O Promobit fica turbinado nessa época do ano. A galera já sobe, ó, coisa de 1000 ofertas todos os dias. As melhores promoções em um só lugar. Eu mesma aqui já tenho a minha listinha de desejos, vou mostrar pra vocês. E se por acaso o que você procura ainda não estiver aparecendo por lá, sapeca no radar do Promobit que você vai receber atualização assim que baixar de preço. É uma maravilha, eu sei. Se tá em promoção, tá no Promobit o ano inteiro. E agora, mais do que nunca. Você falou aqui que trabalhou, você foi editor de veículo grande, famoso.
Sim.
E hoje conduz um podcast. Você foi para um podcast, você foi da linha sóbria.
Sim.
Do Estamos Bem. Você viu a minha tentativa com Glodenias? Do Estamos Mal?
Eu não vi.
A gente tentou fazer o Estamos Mal.
Tá no ar?
Não, era no Fofoca. A gente era dizia uma fofoca. Coisa bem bad e a gente falava que era o Estamos Mal.
Ai, que pena que eu perdi. Quero ouvir.
Mas existe internamente um auto-julgamento, assim, de hoje eu estou num podcast de fofoca, você também. Às vezes pra mim bate, quer saber pra você.
Oh, deixa eu pensar. Talvez tenha tido um pouco, tanto que eu sempre brinco que eu sou ex-jornalista. Então, tenha. Eu acho que é uma fase de costume, né? Porque aparentemente você deixa um trabalho sério pra fazer uma coisa que é sua família explicar. O Thiago faz uns vídeos lá.
Uhum.
Né? Hoje entendem até melhor. Mas não, e eu. A gente falando da MTV, eu me lembrei de. No final, as coisas acontecem como elas têm que ser. Então, não à toa, eu faço um podcast de fofoca hoje. E me lembrei, quando eu era criança, eu ouvia fofoca com a minha avó no rádio. Minha avó ouvia o Nelson Rubens na Record AM. Então, um pouco daquilo influencia ali. Eu acho que fica guardado na nossa memória isso. Uma outra lembrança que eu tive também, quando eu gravei o De Carona na Carreira da Thaís Rock. É um podcast bem bom também, gente. Ouçam. Eu me lembrei que uma das experiências mais incríveis na minha infância foi uma vez que minha mãe arrumou um gravador e me deu um microfone e eu fiquei gravando fitas. E achava o máximo, porque ficava ouvindo as fitas
isso
e também, tal.
Também, quando eu era criança.
Você tá vendo?
De apresentar. Aqui... Alô, alô.
E aí eu acho, vai ser um pouco autoajuda agora, mas vai fazer sentido. Aí eu acho que a vida meio massacra a gente e as coisas que a gente gosta de fazer de fato. Então,
sim.
Muito focado em fazer uma carreira, em me dar bem, ganhar dinheiro, ter minha independência. Coisas que eu valorizo demais. Eu também fui esquecendo as coisas que, de fato, eu gostava de fazer. E eu acho que o podcast, o Fofoca, me proporcionou um pouco esse reencontro com as coisas que me dão tesão e me fazem feliz. A minha carreira me fez muito feliz por muito tempo. Mas ela vinha com uns penduricalhos aos quais eu não quero mais pertencer a eles.
Competitividade.
Que era status, competitividade. Tudo isso vai continuar existindo, gente.
Uhum.
Não adianta.
Uhum.
Você vai lá, você vai ver se sua audiência vai crescer, se vai diminuir. Tem que pagar a conta de luz, condomínio, tudo isso.
Uhum.
Mas esses penduricalhos que envolviam a vida corporativa, eles me maltrataram demais e me acrescentaram pouco. Eu acho que hoje, numa iniciativa que eu tô com o Edu, que é um cara super legal de trabalhar, eu me sinto mais livre, mais à vontade, mais eu, inclusive. Porque você não tá... Por exemplo, no meu caso, que era diretor da Capricho, tinha uma... Como que chama aquela palavra? Chique? Tinha uma coisa do cargo e um personagem que você tinha que cumprir ali.
Uhum.
Então, eu não podia ter uma vida na internet, eu não podia falar várias coisas por conta...
jornalismo tem
decoro. E tá certo, decoro, tem que ter. Então, eu me vejo como PJ muito mais livre, muito mais feliz do que eu tava aí no final da minha carreira lá na... Na editora fechou, então.
Editora fechou.
Pra mim funcionou.
E quem
tem
está
gente
aqui?
Que não funciona,
e quem
né?
está aqui de pé? A editora?
É, gata.
Ou o podcast ganhou, é de fofoca?
Quem ganhou?
É engraçado que eu tenho uma história de que É, eu até contei essa história agora há pouco, quando eu tava gravando com o Cris, mas eu vou cantar de novo. É...
Vai sair primeiro aqui? Garanta isso, Leila.
Uhum.
Lança antes dele, hein?
Mas foi o seguinte, eu te falei que eu queria trabalhar na Biz, né? E aí a revista fechou quando eu me formei, mas ela voltou. Ela teve uma sobrevida alguns anos depois, quando
teve
a gente tava trabalhando.
Teve edições especiais também.
Não, ela voltou como edição mensal durante uns 2 anos.
Alguns milionários tentaram salvar.
Eu fiz um especial da Biz.
Você fez?
Quando
o
Michael Jackson morreu.
Uau!
A gente ficou 48 horas na editora.
Uau!
Pra entregar e sair a tempo, colado assim com a morte. Não façam isso, gente.
Coladinho com a morte.
Não façam. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, mas foi uma puta treta, nossa.
Mas então, aí ela voltou com a edição mensal e o diretor de geração era o Ricardo Alexandre.
É, Ricardo Alexandre, que é a cara do Samuel do Skank.
Exato, eles são iguais.
Vou ver.
Aí, ele colocou no editorial dele, da primeira edição, quando a revista voltou, falando assim, ó, se você tem uma boa ideia de uma reportagem que faça sentido e tal, manda pra gente. A gente tá disposto a bancar e
Sim.
tal. Eu falei, putz, é a minha chance, né? De finalmente escrever na Biz. E eu tava trabalhando e tal, mas eu mandei um e-mail falando assim, ó, eu tenho uma ideia. Porque existe um movimento em São Paulo, underground, ninguém sabe, um movimento de bandas que só se comunicam com seus fãs pelo Orkut, pelo MSN, e ninguém tá sabendo ainda, e é monstruoso, assim, essas bandas vêm um monte de CDs, todos prensados no caseiro, e tem shows lotados, com gente gritando lá de fora e tal, e é um lance totalmente underground, e que era o início do movimento emo,
uhum.
E ninguém sabia mesmo, não tinha chegado ainda na MTV e tal, e aí, e eu sabia, porque eu tinha uma priminha, e ela... Fazia parte, assim, ela era fã das bandas, tal. Ela ia lá no hangar
ouvia
e coisa assim.
Ouvia
Hey Team, ouvia Dance of Days, NX Zero, essa galera toda. E ela me mostrava. E aí eu mandei isso pra ele, ele falou assim, ah, eu acho que a gente fala com um público muito adulto, acho que as pessoas doem, eu tô até só sabendo. Mas
poxa,
ele é meio...
Ricardo.
Ele é meio... É, a gente já teve essa conversa,
já,
eu e ele.
Que bom.
É.
Lavou a roupa suja.
Lavou a roupa suja.
E ele falou assim, ah, eu acho
não
que...
Não vão invadir.
É muito adolescente e tal. Eu falei, né? Aí eu falei, né? Ele esmagou meu sonho e tal. Não, mas o mais legal
dramática.
É que no final...
Pô, ele te respondeu, cara.
Não, ele me respondeu.
Isso já é muito
foi
foda,
muito legal. Não,
porque
sempre,
é muito corrido.
Eu sempre falei isso. É ok. Ele
quem
não
me respondeu na faculdade também, que eu mandei um texto pra analisar, foi Eliane Catanhede.
É mesmo?
E eu me lembro o comentário específico que ela fez, foi, a sua análise é muito interessante, mas eu não chamaria o PSDB de partido de direita.
Chupa. É, então.
Né? Caralho, você vê, me lembrei disso agora. Que história
muito,
maravilhosa.
É muito bom estar certo anos depois, né? Aí, só que tem uma coisa legal nessa história. É, muitos anos depois, o Ricardo Alexandre me procurou. Ele ouviu meu podcast.
Ah,
e ele falou,
o jogo virou.
E ele veio falar comigo e tal.
Ah, eu amo esse momento
assim,
de glória.
E ele veio falar comigo e falou assim, ah, eu acompanho a sua carreira e tal, não sei o que, queria te conhecer, coisa assim. Eu falei, nossa, que foda.
Legal.
Porque, assim, eu sempre fui muito fã. Eu achei foda, eu achei, nossa, que legal, claro, vem aqui. Ele foi, me levou o livro de presente, aí eu contei a história pra ele. Aí ele falou assim, eu devia ter feito, você tava certo.
Tava, né? Porque
ele
vai estourar.
Ele não lembrava da história, mas ele falou, não, mas eu devia ter feito. Eu falei, não, e eu falei exatamente isso. Não, mas você me respondeu, só isso já foi muito legal.
Foi, bonitinho.
E o mais legal é que a gente fez um podcast depois, eu e ele.
Gente, que história mais
fofa.
A gente fez
a Discoteca Básica, que é o maior podcast de música do Brasil. A gente é o primeiro lugar em todos os rankings.
Que legal, parabéns.
E que, tipo, tem muito mais ouvintes do que a Biz jamais teve de leitores, assim.
Com certeza.
Que então é muito legal o que isso aconteceu, né?
Olha que reencontro interessante,
muito legal.
Né?
Um choque de opiniões que gerou um novo veículo.
A gente lançou um livro no ano passado, que bateu recorde de crowdfunding também. A gente lançou um livro chamado Os 500 Maiores Álbuns da Música Brasileira. E, tipo, um super livro legal, assim, de luxo, que várias editoras... Ah, não, livro de música não vende.
Muito adolescente.
A gente bateu recorde.
A gente não conhece esses 500 discos. Que Caetano, acho que não rola.
Não, o que eles falavam é que, assim, o brasileiro não gosta de ler sobre música, ele gosta de ouvir música ali, casualmente, tal.
Tem umas certezas do mercado profissional que sempre, né, empatam projetos tão legais.
Pois é. E a gente tem, assim, a gente tem já 6 temporadas... O maior podcast
que legal,
de música e
premiado.
Sei lá, premiado. Assim, o maior veículo de música, porque eu acho que não tem nem revista, nem.
Se ultrapassa a base de leitores de revistas do segmento, é o maior veículo.
É, e hoje não tem, né? Acho que a Rolling Stone... Tem a Rolling Stone? A Billboard voltou?
A Rolling Stone, a Billboard vai voltar, parece.
Voltou. A Billboard voltou, é lá da firma.
Opa!
Lá da firma.
Boa sorte na volta, Billboard.
A Rolling Stone tá só online, se não me engano. Mas assim, a gente tem muito ouvinte. A gente é primeiro lugar, assim, nos rankings de episódio, a gente é primeiro, segundo, terceiro, quarto. É muito legal isso.
Olha, eles são a Deia Freitas da música, gente.
Tipo sim, isso. Sim. É, né?
Todos... Deia Freitas é sempre lá. Picolé de limão, picolé de limão, picolé de
top
limão.
Top comédia, top sociedade e cultura. Top, tomara
top
que caia.
São. Top do top.
Oh,
top
mas
do
é muito top. Bom que a Deia faz, ela merece.
Que legal. Gente, ela é a melhor, né?
Quem?
E eu acho que é importante...
A Deia Freitas, sim.
Eu acho importante a gente... Legal a gente lembrar
Eu ia
da...
falar a Billboard já é feita.
Acho importante, legal que a gente fala da Deia, porque foi uma pessoa para quem eu olhei muito quando comecei a ver o podcast como um negócio.
Não,
então, eu acho que é legal quando a gente decide mudar de carreira, olhar quem são as referências, quem faz coisas que você admira, que podem servir de inspiração para você.
Desde as threads. Quando ela fazia as threads, eu ficava assim, cara, isso aí tinha que ser áudio.
A forma como ela personaliza o conteúdo, o estilo Deia Freitas, o jeito Deia Freitas de contar a história.
As piadinhas, é muito bom.
As piadinhas.
Onde eu vou pra algum lugar, às vezes eu vou pra Brasília, vou ver gente da política, a galera sempre fala assim, ele... Você sabe que é um ouvinte da Deia.
Eu acho que o E é gato, é uma evolução do E alguma coisa.
Fulano, é verdade, é verdade.
A gente, ela gravou comigo, né, uma vez, a gente repetiu todas as subanões no programa.
É. Eu já gravei com ela também, fiquei tão constrangido, era bem no comecinho, eu tava com indiretas. Eu falei, ideia, não sei porque inventa essas coisas, porque eu morro de vergonha lá. E eu também, mas vamos lá então. Então vamos gravar.
Acho que eu gravei, tá na hora de gravar um novo, hein, com a Deia. Tá na hora de gravar um novo.
Ela é tudo agora. Ela tá fazendo live, gente. Tá babado.
Ela finalmente
tá
apareceu.
Tá aparecendo no vídeo,
Finalmente apareceu.
A
parabéns.
Nossa misteriosa. Vai, Deia, tá legal.
É, Jess, você recentemente passou por uma outra mudança de rota na sua vida.
Uhum.
E aí eu pergunto na trajetória profissional. Porque você já era muito respeitada, né? Como eu falei aqui. Uhum. Tanto do ponto de vista comercial, foi acho que a primeira pessoa a olhar para a mídia podcast como algo realmente parrudo, promissor, entregou para muita marca, quanto como criadora de conteúdo.
Uhum.
Mudou o olhar de empresas e base de ouvintes ou não?
Mudou bastante, assim.
E eu tô falando de transição, né? De transição de gênero e o que isso impactou.
Eu perdi muito ouvinte. A gente perdeu cerca de uns 20% da audiência.
O famoso livramento, né?
Não, que seja, mas assim, na verdade,
não
eu acho muito
de
legal.
Ser frustrante, né?
É frustrante. Mas assim, eu tinha cerca de 80, 100 mil ouvintes por episódio. E agora a gente tá com 60, 70 e poucos, assim.
100 mil ouvintes por episódio. Cara.
E aí.
Altíssimo.
Mas é muito legal, assim, porque eu tinha um público que era muito masculino, que era 85% masculino, e isso tem mudado. Hoje a gente tá aí uns 70, por aí. Mas eu acho muito impressionante, assim, eu ter mantido esse tanto de audiência, de pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT, que não se identificam com esse tipo de conteúdo, que não tem nada a ver. Até porque meu conteúdo também não é sobre isso.
A editoria mudou um pouquinho, mas não é sobre isso.
Não mudou, a editoria não mudou, tá lá. Mas assim, agora... Eles sabem, o assunto é o mesmo, mas agora eles sabem que eles ouvem e muitas vezes se identificam com uma apresentadora que é uma mulher trans.
Uhum.
E assim, embora tenha perdido uma parte muito grande da audiência, tem outra parte que ficou e tá ok com isso. Eu acho que isso é uma mega vitória.
Porra!
E também é uma vitória eu falar pra esse público, que não é um público normal de que ouve Wanda, que ouve outros podcasts do segmento LGBT,
hackeando espaço.
E eu tô falando com eles.
Sim.
E de vez em quando eu falo. Ontem eu entrevistei a Mandy Candy e o programa foi, sei lá, inteiro sobre isso. E eles vão ouvir, vão entender coisas. E a gente vai, sei lá, aos pouquinhos, melhorando o entendimento que pessoas que não fazem parte da comunidade têm da gente.
Sim.
E eu acho que isso é muito legal, assim. Acho que isso é muito importante.
E a base continua alta. Caiu bastante para as médias anteriores, mas continua alta. Eu digo isso porque eu acho que hoje em dia, além dessa questão de o público se retirar, É, existe uma oferta muito alta de podcasts.
Sim.
Né? De,
eu muito produto.
Pra mim, caiu bastante também. Uhum. Porque toda semana existe um ranking ilusório, né?
Sim.
Que é um ranking de lançamento.
É um ranking muito mais de lançamento.
É, mesmo, quem lança ou quem tem frequência aparece e sobe.
Uhum, sim.
E as pessoas vão conhecendo e vão degustando mais, né? Então, essa alta oferta de podcasts deu alguma balançada em vocês já nessa nova profissão?
Deu, assim, pra mim deu. Assim, quando começou a ter muito... Na verdade, foram duas coisas. O Spotify ter meio que se apropriado do segmento de podcast.
Uhum.
Então, isso fez com que muitas pessoas que ouviam podcast em outras plataformas migraram para ouvir no Spotify. E aí, o que o Spotify apresenta para eles tal, passa a ter um peso maior. E a oferta mesmo, por ter mais gente, mais podcasts, os rankings ficam mais difíceis, assim, né?
Uhum.
Mas o meu público, especificamente, ele sempre foi muito, muito fiel. Assim, eu tenho uma comunidade muito, muito engajada.
Porque é sobre, é sobre fidelidade.
E ainda assim, ainda não, hoje, metade da minha audiência não é de...
muito tempo, né?
É verdade. E metade da minha audiência ainda não é do Spotify, ainda é fora.
É mesmo?
Uh-huh.
Pô, sensacional.
Tem um volume de... Dia,
muito
né?
raro.
São poucos, é verdade. E a gente tem uma audiência que ainda é metade fora do Spotify, que tá nos apps, etc.
O Spotify, a chegada do Spotify é... trouxe muita gente nova para o nosso trabalho, mas realmente aumentou a concorrência vertiginosamente.
É,
sim, eu lembro de uma época que eu deixava o ranking entrar na minha mente.
Uh-huh.
Eu ficava
eu adoro o ranking, mas hoje em dia
eu
tem
ficava
menos
mal.
Peso.
Porque é isso, eu saí de um meio parecido com o de vocês, que era muito competitivo,
números.
Muito tóxico.
Uh-huh. E números, né?
É número e ao mesmo tempo, além de número, porque o número nunca... O número é um número. Ver outras pessoas subindo, passando você é graficamente tóxico.
Uhum.
Ver amigos subindo você é estranho, me fazia mal isso.
Uhum.
Quando eu entrei para dentro da coisa e eu vi que o ranking não necessariamente é assim que acontece e tal, e eu parei de ver o ranking também. Eu parei porque, além de amigos, era uma coisa... Tinha podcast de 2 minutos. Tem o horóscopo. Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, todos os cavaleiros
signos,
do zodíaco passando você.
Ah.
E o
truque de dividir pra ranquear, né?
Exatamente.
Pesadíssimo.
Então, assim, eu realmente fiquei balançada com isso. E aí eu precisei voltar. É sempre assim, né?
Uhum.
A gente tem uma audiência que passa a ser o nosso patrão.
Uhum.
É pra eles que a gente trabalha. Então,
sim,
eu precisei, como disse o Mano Brown, voltar pra minha base. Voltar pra base pra falar assim, não, eu devo satisfação para essas pessoas, não é para esse algoritmo que sobe conforme muda a estratégia global daquela empresa.
Uhum.
Então era isso, eu voltei.
Pô, Leila, mas isso diz muito sobre, eu acho que é um sofrimento nosso, e principalmente com as redes sociais, que
sim,
é o da se comparar o tempo inteiro com os outros.
Sim, relevância virou competitividade.
Pois é,
à medida que virou profissão,
nada,
relevância virou...
Porque assim, você fica se comparando com outra pessoa e ela tem uma outra história de vida, ela tem outros talentos, outros
sim,
atributos que você não tem. E aí, às vezes, você quer reproduzir algo que tá funcionando pra alguém, pra você não vai funcionar, porque você é outra, você gosta de outras coisas. Então,
sim,
também olhar pra dentro e perceber o que faz sentido pra você ajuda demais, porque... De fato, eu nunca vi alguém reproduzir alguma coisa que deu certo pra fulano, deu certo pra você também. Cada um é de um jeito.
Todo mundo faz de um jeito.
Todo mundo faz de um jeito. Então, qual é o seu jeito, sabe?
Uhum.
E eu acho que isso vale em qualquer trabalho. Óbvio, a gente tava falando de referências. Importante você ter as pessoas que você admira naquela área que você escolheu trabalhar. Agora, como você vai fazer aquilo? Isso é muito difícil.
Exatamente.
E a gente não descobre, às vezes, de cara. Às vezes, leva um tempo pra gente se entender e descobrir.
E volta um pouco pra... No fim, a vida real é analógica, ensina muito mais pra gente do que
sim,
a gente imagina. Tá
sim,
cheio de lojinha ali na Brigadeiro, de capinha de celular. Mas vai ter a sua que vai te cativar por um jeito, a outra pelo preço, outra pelo jeito como alguém te atende, outra pela configuração da loja, enfim.
Então você tá querendo dizer que o mundo é uma grande feira de barraquinhas de loja de celular?
Não, a podosfera. É um grande shopping da Avenida Paulista, shoppingzinho.
Apertadíssimo,
uh-huh, cheio de...
Caótico, poluído.
Exatamente, gente oferecendo Dolce & Gabbana perfume falso, a capinha, negócio de tela.
Eu
e cada um
acho,
vai
eu
vender
acho que
de um jeito.
Analogia.
Não é?
Não, ela manda muito bem.
É hiperinformação. E vai ter um que você vai gostar de ver, não. Depois eu vou ver... Calma, moço. Depois eu vou ver a boneca da Peppa Pig. Primeiro eu vou ver aqui a minha capinha.
Eu amo o ventiladorzinho.
É.
Gosta do ventiladorzinho, né?
Mas, gente, ChatGPT é um negócio que
veio
pra...
Ah, não me
veio
com isso. Ah, que saco. Você vai falar sobre isso? Eu não quero falar sobre
não,
isso, ChatGPT.
Não, por que você não gosta do bichinho?
Primeiro porque o ChatGPT...
Eu sou jornalista.
É, ChatGPT já tá melhor que um monte de jornalista aí no mercado.
Eu não queria falar nada, não.
O que o ChatGPT faz é falar as coisas com convicção, né? Porque às vezes...
Exato, mas é o que o podcaster também faz.
O jornalista
não,
também.
Eu nunca tô
é
convicta.
Só falar firme,
Mas, ó, como o ChatGPT é o terror de muita gente...
É mesmo, Leila, porque eu tinha desencanado
inclusive,
já.
Inclusive, eu quero divulgar pra vocês um negócio que eu descobri, que é um site. A Jazz já deve saber, porque tudo ela já sabe.
Eu com certeza não sei.
A Jazz
sei,
é muito
sabe.
À frente então, do tempo fala. South by Southwest. Mas... Um amigo meu, que trabalha com inteligência artificial, passou um site, eu tô enrolando vocês
que
enquanto
eu acho. Que ela tá procurando
acho,
o site exatamente, agora. Exatamente,
aqui, ó. There's an AI for that.com.
Eu não entendi nada.
There's an AI for that.
Ah,
tipo,
tá.
Tipo, there's an app for that.
Ah, there's an app AI for that. That. Ah, okay. Sim.
Existe uma inteligência artificial para isso. Esse site, você já tinha visto?
Não, que legal.
Ele cataloga e diz qual a ferramenta, o app ou o programa de inteligência artificial para substituir isso. Uhum. Então, uma grande visita à depressão
Você está levantando o clima do programa agora.
A gente sempre termina lá no pré-sal. Eu vou ver
botou
se
podcast?
Existe agora. Eu deixei para fazer isso na frente de vocês.
Eu fiz uma coisa no ChatGPT que é... Eu pedi para ele fofocar e ele não conseguiu.
Eu tentei.
Fiquei tranquilo.
Eu tentei.
É, fiquei tranquilo.
Mas tudo depende do jeito que você fala.
Ah, eu fiz de um jeito pra dar certo pra mim, né? Claro.
Não, se você fala assim, ChatGPT, fofocar é uma coisa horrorosa e tal. Qual seria um exemplo de fofocas que a gente não deve fazer? Aí ele manda.
Aí ele traz? Arrasou. Oh.
Já existem, antes de entregar a resposta, 7.503 ferramentas de inteligência artificial para entregar 2.062 tasks, tarefas, trabalhos. É, e eles vão atualizando isso diariamente, tá? Então,
que
acho.
Inferno. Leila, você se maltrata demais.
Existe pra podcast todas essas daqui. Você,
não vamos divulgar.
Você vem na busca.
Não, mas é que não. Se você vai olhar, vai ter assim: coisa que é de transcrição, coisa que é de edição, de tirar espaço, um monte de coisa assim.
Tirar respiração e tudo mais. Eu acho que vale a visita. Porque eu acho muito doido, quando eu falo ChatGPT ou inteligência artificial, muita gente, como a gente está num papo de empregabilidade, profissão, muita gente fica bastante apavorada. Eu não. Eu pedi para o ChatGPT, eu não, ele é. Inclusive, eu chamo o meu ChatGPT, que eu pago, de Nanã, que é a orixá da passagem do tempo
pode,
e da sabedoria.
Você pode dar nome pra ele quando você paga?
Ela atende como Nanã.
Ai, ela atende como Nanã, que
eu
legal.
Falo, Nanã. Preciso disso, disso, disso. E atende, e já pedi pra atender, incorporando que é Nanã. Então.
Quando eu falo, eu chamo ele de ChatGPT, mas eu não pago. E aí ele sempre fala assim: meu nome não é ChatGPT.
Ele te corrige.
Que escroto!
Que grosseria!
Nossa!
Não, ele fala com toda a educação.
Ah, sim, ele é
fala:
fino.
Mas eu gostaria de esclarecer que meu nome é ChatGPT, não ChatGPT.
Eu pedi pra ele fazer as últimas perguntas pra vocês.
Ah,
que
mentira,
eu vou passar.
Que divertido!
Eu vou passar. Pedir pra.
Leila, você dando ideia pra gente perder o emprego no final do
programa. Perder emprego não, pra otimizar o tempo. Uh-huh. Muito do meu trabalho, profissional mesmo, eu. Passo a parte de automação, de desdobrar ideia de campanha, o que for, para o ChatGPT.
Gente, eu tava totalmente
E aí eu vou, ele faz, fora. Eu vou fazer, cuidar. Minha, a gente gasta mais tempo sendo criativo.
É, não, sobra mais tempo para você criar.
Eu sou muito otimista com isso.
Boa,
então,
Leila.
Vamos lá. Jess, se a vida profissional fosse um buffet, qual foi o prato mais estranho que você experimentou mudando de área?
Nossa, não sei como responder isso.
Gente, que vida... complexo,
não,
né?
Tá,
ainda
não,
bem que você
não,
pegou
eu,
essa.
Eu tenho que conseguir. Se a vida profissional, se a vida profissional fosse um buffet, qual o prato mais estranho que eu provei mudando de área? Tá. É... Porque, assim, o que ele tá querendo dizer é...
Ai, que bom que você vai explicar.
O que ele tá querendo dizer é assim... Eu fiz várias coisas diferentes quando eu mudei de área. Eu testei outras profissões, outras coisas.
Sim.
Qual delas
o...
foi a mais estranha?
Entendi.
É isso que eu quero dizer. Olha, não foi na mudança de profissão, porque ela meio que fazia um sentido. Quer dizer, eu não realmente mudei de profissão, né? Ela meio que... Ela foi pra próxima coisa, assim. Mas ela faz sentido.
A área é a mesma,
mas
né?
Antes disso, eu fiz vários trabalhos, né? Antes de me formar e tal. E o mais estranho deles foi estagiário no banco.
Por quê?
Porque banco, né? Era um banco, assim, muito ridículo. Que era o banco, era o banco.
Qual
do
banco não é ridículo? Era o banco que patrocinar o programa não é.
Não, você banco. Você que sabe o que é você.
A gente vai chamar todos os bancos ridículos em ordem alfabética. Se você não quer que a gente chame o seu, patrocínio, hoje tem.
É o patrocínio coercitivo.
Ao rebrand, ao rebrand.
Então, era o Banco do Estado de Santa Catarina. E era um banco... A agência do Banco do Estado de Santa Catarina em Brasília.
Princesa da Uva aqui.
Ela se ficou emocionada com as origens dela.
Cujos clientes eram apenas os parlamentares que trabalhavam de Santa Catarina.
Era tipo
que moravam
Banesc?
Em Brasília. Era tipo isso, Besc.
O Heinz.
A Besc, que era a Banespa, né?
Era o Besc. E era uma agência muito pequena que era isso, eu trabalhava lá e era muito louco. Assim. Era engraçado, na verdade.
Mas
foi o primeiro passo para falar assim, eu não quero isso aqui não.
Não quero isso para minha vida. Teve várias coisas desse tipo. Não, teve um pior. Quando eu era redatora, eu tava fazendo um freela para uma agência e a gente tinha que fazer um job na Telefônica, na antiga Telefônica. E era uma loucura, porque era Telefônica privatizada, né, que era a antiga Telesp. E as pessoas não tinham noção do que elas faziam. Elas ficavam no mesmo andar e elas falavam... E aí a gente tava lá com um cara que era nosso cliente e ele falou assim, eu só preciso resolver esse meu problema aqui. Ele tinha contratado a gente pra fazer um job lá que era um lance até de comunicação interna, uma coisa assim. Só que ele não sabia, tipo, a pessoa do lado dele, ele não sabia o que ela fazia. Aí a gente falou assim, a gente pode pegar essa cadeira dele? Pega aí, foda-se. Era um lance meio assim, entendeu? E aí...
Eu acho que eles nunca entenderam,
Nunca entenderam, era uma loucura.
Tanto
eles
que deu no
lá...
que deu, né?
Era uma loucura, assim. E aí, aí tem uma hora que uma galera começou a cantar um parabéns pra alguém. Aí, peraí que eu vou lá roubar um bolo pra gente. Aí ele saiu, se enfiou na festinha de parabéns.
Jesus.
Pegou o bolo. Trouxe pra ele, pra mim, pras outras pessoas.
Você gosta de bolo mesmo, lembrou uma história de bolo.
Eu tô apaixonada que você gosta de bolo.
Eu amo bolo.
Bolo é a minha comida preferida. Bolo de aniversário, com recheio.
Qualquer
bolo. Bolo de aniversário.
Qualquer bolo.
Eu adoro o bolo simples também.
Eu também
que
amo
é o que
bolo
a Marina
simples.
Santa Helena chama de bolo de bolo.
Bolo de bolo. Maravilhoso.
Que é aquele bolo de laranja, sabe?
Sim, com a casquinha quente.
Sim.
Mas é verdade, mas foi uma história de bolo. Mas foi muito louco porque era muito. Era muito aleatório, era muito nonsense, assim, parecia um The Office...
Espanhol, né? Que é pior.
The Office espanhol, repaginado pelo Monty Python, assim, era um lance muito nonsense. Parecia
Deus
isso.
Me livre, nossa.
Tiago, qual a trilha sonora da sua vida para descrever a vez em que você mudou de área, e foi se aventurar em podcasts?
A trilha sonora é uma música?
Não fui eu, foi o ChatGPT. Tem isso também, é bom que você culpa.
Nossa, puxa, uma trilha sonora... O que eu tava ouvindo? Eu tava perturbado. A trilha sonora, eu acho que...
Vamos chegar na... Que ano que foi isso?
2010... Foi antes do...
A nerd de música aí.
Foi antes do... Inominável.
2018.
2017.
Não, 2018 eu tava lá ainda. Olha, eu saí definitivamente da Editora Abril uma semana antes da pandemia.
Uhum. Foi em março de 2020.
Foi na pandemia?
Foi uma semana antes, eu saí. Lockdown, eu me fudi. É agora que eu nunca mais vou trabalhar na minha vida.
15 de março de 2020. Eu lembro.
Se foi um pouco antes da pandemia, pode ter sido Lover da Taylor Swift.
É difícil mesmo, hardly.
Não, tá, mas é essa.
Ah, mas é porque você é Swift.
Eu sou super Swift.
Você é super Swift?
Muito.
Tudo.
Mas o que, que você gosta?
Eu adoro... eu gosto muito de coisa antiga, assim. Então, eu me lembrei de uma coisa muito legal, e aí era um pouco o que antecedia isso. Eu ouvi muito Paulinho da Viola nessa época.
Nossa.
E ele tem uma música no... Eu acho que o álbum Meu Mundo é Hoje, que é Eu Sou Assim. Essa música foi muito importante pra mim.
Uau.
Que era quase que uma afirmação de... E aí o verso continua. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu acho que tem muito a ver com a...
Uau.
Essa parte de deixar de ser um funcionário da empresa e virar uma... Porque tem um negócio também, quando você...
Você virou o produto.
É, tem um negócio também, quando você trabalha no lugar, parece que só o que te dá valor é o lugar. Uhum. É bizarro isso. Então, você tá aí, tá trabalhando numa empresa, você fica esperando que a empresa reconheça que você é bom, que você arrasa, etc e tal. A partir do momento que você percebe que você é um prestador de serviço, e você se dá os atributos, os talentos e as habilidades... Você fala, pô, peraí, não, esses caras estão comprando meu trabalho.
Mas isso está acontecendo com muito executivo que está passando por layoff. Muita gente que está saindo de big tech, assim, que bate uma bad na... Eram pessoas que eram pomposas, assim, que eu do meu convívio. E Twitter, e Facebook, e não sei o quê, e Spotify.
E de repente...
E sai, e as pessoas ficam malas, ficam cabisbaixas. Cara, não, cara.
Não, e pensa, tem uma mudança aí, sim. Eu fiquei 15 anos atendendo o telefone... Thiago Teodoro, Editora Abril. Thiago Teodoro, Capricho. Você perde uma assinatura. Você perde uma assinatura. Fala assim, tá, quem eu sou quando eu não estou aqui? Eu trabalhei 14 anos na Capricho. Quem eu sou quando eu não estou ali?
Igual é um sobrenome, igual é da Silva, é da Abril.
Exato.
Então, ah, o Thiago da Capricho, Thiago Abril. Você vira quem depois? E aí eu acho que você faz essa visita interna.
E o bom de trabalhar...
E se reencontra até.
E você deixa isso ficar muito grande pra você, né? Tipo, uma parte...
Se dá muita importância.
Você... É, não, você deixa isso fazer muito parte da sua identidade. Sim. Então, quando você perde uma parte da identidade. Esse é o problema.
Você sabe que na terapia eu vivi como luto isso. Foi uma morte na minha vida, a saída da empresa.
Sim.
Foi tratado como...
É uma falta,
como
né?
Como morte, como falta, é.
E é doido que agora a gente empreende... Só que você já fez spin-off? Eu fiz. Eu tenho spin-off, a gente vem fazendo spin-off.
A gente tinha que parar de fazer isso, Leila, pelo amor de Deus.
É, não,
vamos
então,
parar com esse.
É viciante, mas é isso, assim. Diferente do Thiago Teodoro da Abril, não existe o Thiago Teodoro do Estamos Bem, só. Ou
não,
do
agora
Me Conte.
Você é você, né?
É o Thiago Teodoro, né? Que, e vai continuar vindo aí, se vier mais coisa
muito
também.
Melhor.
Não é?
É
muito
bem
mais
legal. É bem legal.
Mas percebe a sutileza do negócio? É meio difícil. Parece simples, mas não é.
Não é, não é. Ai, tem tantas perguntas. Olha como ele é trabalhador.
Nossa, arrasou.
Custou
eu tô querendo
dois
ele
segundos.
Trabalhando pra mim.
Custaram 2 segundos.
Quero ele trabalhando pra mim também.
Qual foi o mapa do tesouro que você seguiu pra sair do jornalismo, né? Do banco e tal? Teve alguma pista bizarra que você seguiu, algum sinal que te levou a pensar assim,
opa,
eu sou boa nisso ali, não nisso aqui?
Não, pista bizarra não, mas o que aconteceu foi que eu fui trabalhar produzindo conteúdos que eram conteúdos jornalísticos, assim, pro banco. Mas na agência tinham alguns jobs que apareciam, que surgiam de algumas parcerias que a gente tinha, que eram muito publicitárias, assim, fazer textos de banner e tal. E esses jobs começaram... Ninguém queria pegar, eu pegava. E eu me saía muito bem neles. Eles eram muito legais.
Ninguém queria pegar?
É, e eu gostava muito de fazer coisas publicitárias, assim. Eu gostava muito da ideia de você sintetizar uma coisa numa frase curta. É, eu achava muito
Era 90 caracteres, né, na época. 90 caracteres também.
E também você trazendo as técnicas que a gente aprende no jornalismo, né?
De certa maneira,
de
assim.
Sintetizar a ideia, né?
É, então, eu gostava muito, assim, de criar alguma coisa criativa, alguma coisa impactante. E aí eu comecei a me sair muito bem nelas. Eram meio que uns jobs, assim, que ninguém gostava na empresa. E, de repente, eles foram ganhando importância porque eles...
Estavam sendo
eles
bem
eram,
feitos.
É, eles eram bem sucedidos.
Você puxou tapetes?
Não, nunca puxei. Eu tive muito tapete puxado.
Jura?
Mas eu tive.
É sério?
Tive mesmo, assim. Tive.
Ai, conta.
Tinha...
Dá um nome que a gente faz na fofoca na calçada, a gente muda por famosos.
Não vou dar nome, assim, tipo... Não,
famosos,
passou...
assim, tipo
não, não
Chris
tem...
Evans.
Não, não tem famosos, mas assim, nessa época... Até porque essa época era um lance de... essa época era o trabalho na agência, assim, mas tinha uma menina da agência que ela era... ela ficava criando... Ela achava que eu queria o lugar dela, sei lá, uma coisa assim.
Tem esse povo,
e ela
né?
ficava arranjando encrenca. E ela ficava... ela chegava no nosso chefe e ela ficava, tipo, envenenando ele, assim, contra mim. De, tipo... Falando mal de mim pra ele e tal. E eu descobri isso muito tempo depois. E ela se fazia de amiguinha, assim. E quando eu descobri, eu fui lá, tipo, tirar a satisfação. Você tá fazendo isso.
Arrasou.
Aí ela falou assim, ah, mas é porque você não se enturma. Coisa assim. Ela mandou uma dessa, sabe?
Rapariga.
Aí eu fui falar com o chefe. Aí ele falou assim, ó, eu não quero saber disso. Aí ele me deu uma bronca. Aí eu pensei, essa é a hora de eu sair dessa empresa. Essa foi um bom mapa do tesouro. Arrasou, e aí eu saí, eu fui pra uma outra empresa que foi muito melhor, foi um dos melhores trabalhos que eu tive na minha vida, e valeu muito a pena sair. E eu encontrei com esse chefe depois, e ele veio falar assim, ó, você tava certa, tipo...
É, gata, tá vendo?
Foi uma pista de ambiente hostil, não é pra você.
Não, não é. Não é.
E você trabalha normalmente com seres humanos? Porque o ser humano é hostil.
Não, não, não na minha equipe, não tem. Eles estão todos aí, você vê, olha.
Puxa saco.
Não, mas é sério, assim, teve uma coisa na minha carreira, assim, que teve uma época que eu era CEO de uma empresa que tinha, sei lá, 60 funcionários, assim, tipo,
cresceu. Meu Deus,
rica, bem sucedida, poderosa, não, e por que não dizer rica?
Rica.
Não, e assim, a gente tinha uma empresa que eram, tipo, 10, 12 pessoas, de repente virou 60, sabe? Muito rápido. Uhum. Então tinha muita gente que eu não conhecia, e o meu trabalho passou a ser só... sei lá, só reunião com advogado.
Burocracia.
Só burocrática. Eu odiava fazer. E aí. E tinha muita gente na empresa que eu não conhecia, sabe? Era um trabalho muito. E aí, depois de um tempo, eu pensei que, tipo, eu nunca mais quero trabalhar numa empresa assim. Eu não quero. Eu quero trabalhar numa empresa em que todo mundo é legal, todo mundo é igual, todo mundo se respeita, todo mundo. E hoje eu tenho isso, assim, é muito legal. A gente tem uma empresa bem pequena, bem enxuta. Mas, assim, a gente divide apartamento, a gente viaja e fica no mesmo quarto. É muito legal isso, assim, de... Sabe, não tem... A gente rouba roupas uma da outra. E,
o Ministério do Trabalho
tá
voltou,
todo mundo
viu,
Jess?
O Ministério do Trabalho voltou, tá vendo aí? A patroa rouba roupa do funcionário.
Denúncia.
Mas muito bom, muito bom.
É muito legal, assim. A gente é muito unido, assim, todo mundo. E eu tenho muito orgulho, assim, de... Sabe, antes eu pensava assim, nunca vai existir uma empresa que as coisas são desse jeito. E eu falei, não... Eu vou conseguir fazer isso, e hoje eu tenho. Que é a minha empresa, para só Storytelling.
Que é uma cultura que você cria do zero, boa.
É isso aí, exatamente.
Muito bom.
Vou entregar currículo.
Manda currículo aí para Parasol, hein, gente? Mas isso é legal, viu, ouvinte? Você que a gente no comecinho falou, se você está com dúvida do que você quer da sua vida, esses sinais são importantes, assim, eu não quero trabalhar, eu quero um prêmio, porque eu sou vaidoso, publicitário, um escrotinho. Mas eu não quero, para ganhar um prêmio, ser uma pessoa que trabalha, se submete a um ambiente hostil. Fique atento aos sinais.
Não, mas tinha uma coisa que eu achava muito ruim, assim, de ser...
A cultura do trabalho normaliza umas coisas muito erradas.
Sim.
Tinha uma coisa assim que eu almoçava sozinha, sabe? Porque, tipo, ninguém queria almoçar comigo, porque era almoçar com a chefe.
Isso, normal, almocei muito sozinho na minha
então,
vida.
Então, eu falo, eu não...
O poder
eu não...
é solitário.
A liderança é, a liderança solitária.
Não, eu não quero viver isso, assim, eu quero viver... E aí, de vez em quando, as pessoas até falam pra mim, assim, tipo, nossa, mas assim, tipo, você precisa manter uma distância da sua equipe e tal. Eu falo, então eu não quero fazer, ou é desse jeito, ou então eu não quero, eu gosto de ser... Eu gosto de estar próxima das pessoas, eu gosto de ser amiga e tal... Então, assim, ou é desse jeito, ou então não vai ter. E eu tenho conseguido fazer desse jeito há muito tempo, né?
Já
faz
pressiona o Ministério do Trabalho, pressionando
para eles confirmarem a versão.
Isso é coação moral. Tipificado, não sei artigo, então não leio.
Pergunta
eu uso
pro chat GPT.
Ele
vai saber.
Tiago, quais foram as habilidades ninja que você desenvolveu na nova jornada?
Cara,
que você não sabia que tinha.
Não sabia que tinha nessa nova jornada. Eu, na verdade, resgatei muitas habilidades que eu desenvolvi e não sabia que tinha desenvolvido. Porque o jornalismo é MacGyver. A gente se dá conta depois que é uma carreira que te prepara para fazer muitas coisas. Não à toa, a gente tá aí em podcast, em agência, em um monte de coisa com o nosso bom diplominha que a gente tira jogando truco, bebendo no bar. Mas a gente tira faz 4 anos. Eu descobri que... Nesse período que eu passei na Capricho, principalmente, eu consigo resolver coisas rapidamente. Então, assim, eu sou muito bom de tomar decisões. Era uma coisa que eu achei que eu não fosse. E uma colega de trabalho me falou uma coisa que é bom em solucionar problemas. Então, quando existe alguma crise, eu sou uma pessoa muito acionada. Não só nas minhas, dos meus produtos... Como na dos meus amigos também. Então, quando a pessoa tá ali meio no beco, eu já sei que vai chegar esse WhatsApp pra mim. E aí eu vou conseguir olhar pro cenário e falar, talvez por aqui, talvez por aqui você vai perder isso, por aqui você vai ganhar aquilo. Então, essa foi uma habilidade ninja muito importante.
Sabe que eu tô divagando aqui enquanto vocês falam? Que o exercício de botar o ChatGPT para trabalhar para você, a resposta do Thiago, por exemplo, foi abrindo minha mente agora para uma questão de autoconhecimento quando você é entrevistado, assim. Enquanto você estava falando.
É terrível, né?
É, porque vai saindo, né?
É.
Vai saindo.
É verdade,
então, talvez você que esteja numa dúvida profissional possa pedir para a tecnologia te entrevistar. Perguntas completamente aleatórias sobre...
Gostei dessa ideia.
Você, é um exercício legal. Porque vocês foram falando, eu fui ficando assim, cara, isso é interessante para se autoconhecer como profissional.
É uma boa. Mas sabe, o bom bate-papo com uma pessoa de externa vale muito a pena,
bom,
gente.
Com a
sabe
cervejinha.
Sabe um colega de trabalho legal? Porque às vezes ele nem é seu amigo.
De trabalho?
Eu pensando que a pessoa tem tá num trabalho, que ela tem colegas de trabalho. Pô, tem alguém que é legal no trabalho? Conversa com essa pessoa, pergunta o que ela acha do seu trabalho. Cara, isso adianta demais, porque a pessoa vê coisas que você não vê. Você tá aí se fudendo o dia todo e tá se achando um merda. E tem uma pessoa do lado falando, porra, queria ser esse cara aí. Que tá arrasando, queria ser essa menina que manda super bem. E você nem sabe, então... Ah, eu sou super a favor do olhar externo.
É inveja.
Pode
queria
dar
ser
errado.
Essa daí, negócio de queria ser...
Pode
eu,
dar errado,
hein?
Tem gente escrota, tem. Mas no geral, uma pessoa de fora vê coisas legais sobre a gente que a gente não percebe.
Já puxou tapete?
Se eu puxei tapete,
seja
não...
Seja sincero, nunca ninguém.
Peraí.
É sempre o outro que é
você
tóxico.
Você já puxou?
Não, claro que sim.
Não puxei tapete, mas eu era muito, muito ambicioso. Então, eu não me conformava. Em duas ocasiões, eu queria ter virado chefe, não virei. Fiquei muito puto, fiz birra, dei chilique.
Só mulher feia ganhando.
Não, mas
ficou revoltada.
Não, mas isso é justo, assim. Você tá chique porque você merecia uma promoção e não teve.
Mas hoje eu consigo olhar que ela aconteceu quando tinha que acontecer. Porque eu não estava tão preparado como eu achava que eu era, entendeu?
Mas eu já puxei tapete sem querer. Não de propósito.
Como que se puxa tapete sem querer?
Quando te chamam pra uma empresa, tu entra toda feliz. E aí fica, ó, Leila, pede todas as informações pra fulaninha. E aí eu ia lá, oi fulana, como é que é isso, isso. Quando foi ver, demitiu a fulaninha. Era pra eu ficar no lugar, eu não sabia. Então foi, eu puxei.
Mas pronto.
Não foi você que puxou, foi
De alguma forma.
Falei que eles são, não você. Você entendeu?
Sim.
Que errado.
Sim. Bom, agora a chata GPT vai perguntar para vocês, pra finalizar. Pararam por aí ou tem mais planos em vista?
Começa
de transição profissional?
Não, eu acho que...
Confortável.
Não é isso. Dentro da Parasol, que é a empresa que eu tenho atualmente, eu tenho a possibilidade de criar histórias diferentes. E é o que a gente tem feito. A gente acabou de lançar um novo podcast, que é o Vortex, o podcast da Kat, da Catiúcha. E então a gente pode... Tem a Discoteca Básica, que é um outro podcast, que é sobre música e etc. Tem outras coisas... Tem outras coisas legais que a gente faz, que a gente tá fazendo, que a gente tá planejando, que são... tem um livro que eu fiz, como ser rockstar, que também tá se desdobrando em outras coisas agora. Exato, então permite que... Quando você pode contar histórias de qualquer tipo, assim, olha como é diferente... Um podcast como o JujubaCast do Discoteca Básica, por exemplo, que é um super documentário, super profundo e tal. Então permite fazer coisas muito diferentes estando na mesma empresa. Eu acho que isso é muito legal.
A contação de história sobrevive ao tempo, né?
Poxa, há tanto tempo, né?
Desde os primórdios. Ganha quem conta bem histórias, hein, gente? Muito bem. E você, Thiago?
Eu quero curtir muito agora o Me Conte, expandir muito o Me Conte, fazer os eventos ao vivo, trabalhar a marca.
Teatro? Vocês estão no teatro?
Sim, estamos no teatro. Legal. Vem mais teatro, eu não sei quando vai ao ar, mas vem mais teatro esse ano ainda.
Que legal.
Edu e eu estamos com muita ideia legal para esse podcast, então eu estou curtindo esse filho agora, mais velho e com mais calma. Então eu quero curtir muito essa fase. Não ficar criando vários podcasts.
Mas
esse momento de...
É que eu acho que a gente viveu um boom de podcasters hipervalorizados.
Sim.
Né, por plataformas, que isso já deu uma brecada.
Deu uma brecada. Agora a maré vai baixar, vai sobrar quem conseguir se segurar.
Exato. E eu acho que isso que você tá falando, curtir com calma. Porque antes era muito mais para entregar coisas.
É verdade. Isso falando, te respondendo, eu pensei em outra coisa também, que é a seguinte. Também ter testado um monte de coisas, das quais eu tenho muito orgulho, me trouxeram até, finalmente, um podcast que eu considero bem-sucedido no sentido de pagar minhas contas. Então, valeu a pena tudo que eu fiz e que eu tentei, que não funcionou como eu imaginava que ia funcionar, até a gente se encontrar gravando, Eduardo e eu, e conseguir acertar num formato legal, numa linguagem legal. Então, quero curtir muito isso, quero que ele cresça, mas cresça assim, daquela forma gostosa e normal, sem pira, sabe? Aproveitar esse momento, que eu tô muito feliz agora e acho que posso dizer que concluiu. A transição de carreira acabou. Acho que sim. Agora, a gente vai ter outras carreiras, né? A gente sabe disso.
Vai! Eu vou ser a chata da mesa que vai falar 60% das profissões do futuro ainda não foram inventadas.
Ai, que raiva!
Odeio quem fala isso. Ainda não foram inventadas. E a banana é rica em potássio. Todo mundo sabe dessas informações, mas tem gente que gosta de repetir. Então, sossega o rabo, ouvinte, se você estiver tenso. Porque tá todo mundo tenso. No fim das contas, tá todo mundo preocupado.
Sim.
Tá todo mundo aprendendo a fazer. E não é porque a gente fez 30 a mais que a gente sabe o que a gente tá fazendo. A gente não sabe o que a gente tá fazendo.
Não.
É tudo um grande laboratório em que quem dá o truque melhor...
Vence.
Dê o truque, puxa o tapete.
Honestidade não leva a nada, hein?
Não leva. Inclusive, nessa baixa, né, eu vou agradecendo Jazz Rider, Thiago Teodoro.
Obrigado,
gente,
meu amor.
Porque vocês foram incríveis, generosos com o tempo, me esperaram meia hora aqui.
Não foi meia hora, foram 15
minutos.
Não,
foi muito legal participar.
Gostei demais. Ai, obrigada. Vou agradecer você, ouvinte, que ouviu a gente até agora, pelo seu tempo, pela sua atenção. Fica aí, se inscreve, compartilha, porque isso pode
comenta,
inspirar muita gente.
Marca a gente.
Exatamente.
Conversa.
Clica no sininho para saber quando sai episódio. Muito
pois
bem,
é.
Jess. A gente encerra o programa sempre com Bom Dia do Mal, frases desmotivacionais.
Ainda tem Bom Dia do Mal?
Tem.
Ai, eu amo.
@ Bom Dia do Mal no Instagram. Foi, no Twitter, no Instagram.
Como vai ser?
São frases, para quem não sabe, desmotivacionais, para acabar com a raça do seu dia.
Sim,
sempre com imagens bonitinhas, pintinho, pão, um neném, uma fonte, assim, para mandar pro idoso e ele repassar sem ler. A frase que encerra o programa de hoje é: não espere ter tudo para ser feliz, porque você nunca vai ser feliz. Nem ter tudo.
Ela é humana, Maria, ao contrário, eu amo.
Tchau, pessoal.
Bom dia! Yeah.